Sexta-feira, 8 de novembro de 2019, o ex-presidente Lula acaba de ser solto. A gente vai conversar sobre o que é que isso significa. E aí, Magno?
Bom, parece que é o fim de uma longa jornada que começou na prisão do presidente Lula. Antes mesmo de ser preso, já estavam se mobilizando pela sua liberdade. A gente vai conversar um pouco mais durante a semana sobre a decisão do STF, que tomada ontem, que gerou a possibilidade de libertação do presidente Lula, mas algumas mudanças significativas virão no debate político brasileiro, no cenário político brasileiro, em decorrência dessa libertação. Isso é inegável.
Lula, afinal de contas, é um dos principais personagens de todo o período da nova democracia brasileira, desde a Constituição de 88.
Né? Claro, e a oposição de esquerda ao governo parece estar um pouco sem rumo. Parece ter perdido seu caminho ao buscar, como eleger como bandeira, a libertação do presidente Lula e se esqueceu de atuar no seu papel que lhe cabe no Congresso Nacional, por exemplo. Então, talvez, enfim, a gente possa ver um debate político um pouco mais qualificado com a presença dessa oposição no Congresso Nacional, ou a gente vai acabar vendo o sequestro total do debate político brasileiro entre os campos bolsonaristas e lulistas, que é talvez a possibilidade mais provável nesse momento.
É uma encruzilhada agora. Ou a esquerda começa a inventar um discurso para além do Lula livre e portanto, obriga o debate brasileiro a ter alguma substância, ou a coisa continua diluída e presa a duas personalidades, o Lula e o Bolsonaro, e a coisa não...
A possibilidade da qualificação do debate político está sempre ali, mas observando as indicações de momento, me parece que a esquerda vai adotar ou retornar a sua tática de sempre, mentiras, invenções de dados, invenções de números, a invenção de apelido, apontar dedo, tática muito bem copiada pelo campo do Bolsonaro, aliás. Então, hoje a gente passa muito tempo discutindo fake news. Quem inventou isso tudo não foi o Bolsonaro em 2018. E o problema é que quando a gente tem o culto de duas personalidades nos dois campos políticos mais relevantes nacionalmente hoje, o que a gente tem é exatamente isso, né? Briga de acusações do filho do não sei quem com o filho do não sei quem. O que é ruim para o debate público brasileiro e não nos dá boas perspectivas para os próximos anos. A gente vai ter esses dois campos pautando o debate político pelos próximos tempos, e a gente fica aí trabalhando e torcendo para que alternativas apareçam que não se prendam a esses dois tipos de populismo que a gente vê liderarem as questões políticas no Brasil hoje.
E aí eu acho que tem uma coisa importante. É muito provável que surja e que passe a dominar grande parte do debate uma espécie de comparação entre as duas personalidades, né? Lula é melhor, Bolsonaro é melhor, ou quem é o menos pior, quem é o menos antidemocrático, quem é o menos autoritário.
Quem quer fechar menos o STF.
Quem quer atacar menos a liberdade de imprensa. Então, é um padrão comparativo assim, de baixíssimo nível, e a gente não pode deixar o país preso a esse binarismo simplório.
Mas é um baixo nível com o qual a gente se acostumou. A gente se acostumou em ter que tomar uma decisão que indique que você é mais para um lado ou para o outro. Se você rejeitar ambos os lados...
Como fez o Livres em 2018, como fazemos desde sempre.
Como fazemos desde sempre, né? Quando a gente tem os nossos princípios e dizemos, olha, nenhum dos dois candidatos me representa.
Não se trata... Nenhum dos dois está num campo do aceitável.
Para a gente, claro. E todo cidadão brasileiro, toda instituição brasileira, toda organização brasileira tem o direito de ter seus princípios e dizer, olha, numa democracia representativa, eu procuro quem me represente. Eu não procuro quem ataque menos os meus princípios, quem seria menos repugnante. Olha, eu procuro quem me represente. Se eu não tenho ninguém que me represente, eu me retiro do debate, beleza.
E então, aquela coisa, é como se houvesse um círculo de representação. Não importa medir a régua para ver quem está mais próximo ou mais distante desse círculo, se os dois estão fora do círculo.
Exatamente. E não importa quem está mais longe. Olha, o meu círculo de aceitação de ideias, né? Eu aceito até aqui. E não importa se um cara está lá do outro lado ou do outro. Eu não sou obrigado a escolher. Eu acho que é uma coisa interessante que a gente precisa dizer para todo mundo, ninguém é obrigado a escolher entre Lula e Bolsonaro. Ninguém é obrigado a votar, ainda mais agora, que não há nenhuma eleição. Você pode chegar à urna, você é obrigado a ir à urna. Você pode chegar lá e apertar 00 e pronto, né?
E eu acho que reafirmar e consolidar isso é fundamental nesse momento, porque a gente só vai conseguir construir um Brasil do futuro, uma alternativa, um caminho que agregue as pessoas que não se sentem representadas nem por um polo, nem pelo outro, independentemente dos juízos que você faz sobre os dois, se nós tivermos muito claro que os brasileiros não são reféns do lulismo ou do bolsonarismo.
É claro, e a gente não teve nenhum motivo para emprestar o nosso apoio a PT ou ao Bolsonaro em 2018, e não vai ser agora que vamos fazer o mesmo, né? Ou que vamos fazer isso. Na verdade, a gente vai fazer o mesmo. A gente continuará como observador da cena entre o populismo de esquerda versus o populismo de direita. Vamos continuar aplaudindo as medidas do governo que forem caminharem na direção de mais liberdade. Vamos continuar criticando as medidas do governo que encaminharem para um cenário de menos liberdade. Permaneceremos como sempre permanecemos. Como construção de futuro, é importante que a gente lembre as pessoas que elas não são obrigadas a se alinharem automaticamente a um lado ou outro. Pelo contrário, a construção de um cenário político diferente do que a gente tem hoje é pelo reconhecimento de que não somos e não nos sentimos representados nem por um lado, nem pelo outro. Nem pelo populismo de esquerda, nem pelo populismo de direita.
E aí eu acho que tem uma coisa importante sobre a postura que a gente precisa ter diante disso. Porque a gente vê um país cada vez mais polarizado, onde os dois lados jogam e se alimentam com ódio, com os piores sentimentos, e é muito fácil a gente ceder à raiva, ficar puto e sair xingando os outros e dizer, cara, eu tenho minha opinião e foda-se. Mas é muito importante, nesse momento, a gente exercitar ao máximo o espírito da liberdade, do amor à liberdade alheia, da tolerância, da capacidade de dialogar e de... E aí eu acho que um ponto é fundamental para a gente poder exercitar isso com, digamos assim, a postura mais saudável, que é focar no que importa.
Claro.
Não importa para o Brasil a personalidade de Lula ou a personalidade de Bolsonaro. O que importa para o Brasil são os nossos problemas reais. É o desemprego, é a falta de saneamento básico, enfim. É aquilo que realmente muda o dia a dia das pessoas. Então, se a gente quer construir um Brasil do futuro, um Brasil melhor, a gente precisa deixar as personalidades e o debate populista de lado, não entrar na briga de torcida e focar em construir o debate sobre o que realmente importa. E o que realmente importa é resolver os problemas que o Brasil enfrenta.
Até porque nós estamos em minoria e, por uma questão absolutamente matemática, a gente só consegue crescer convencendo outras pessoas da nossa posição. Então é importante que continuemos o nosso trabalho, vamos continuar a conversar com outras pessoas, vamos continuar expondo as nossas posições. Nós estivemos numa campanha absolutamente polarizada entre um lado e outro e dissemos, olha, não vamos apoiar nenhum dos dois. Nós tivemos, mesmo após a indicação de uma equipe econômica declaradamente liberal, sofremos muitas críticas por não nos alinharmos ao projeto político de Bolsonaro, que classificamos como autoritário, e parece que hoje há certo consenso de que o projeto político de Bolsonaro realmente não é lá muito democrático, que Bolsonaro e sua família não têm apreço pelas instituições democráticas, nunca fingiram que tinham e continuam sem fingir que têm. E, claro, o petismo é o que a gente sabe, é o que a gente passou muitos anos criticando e, claro, não merecia o nosso apoio. Então, a gente volta a conversar sobre esse tema um ano depois da eleição com a tranquilidade que a gente conversou da vez anterior, no ano passado, antes da eleição, com a certeza de que escolhemos certo ao nos colocarmos como não parte da polarização do ano passado, classificando o projeto político de Bolsonaro, mesmo com os economistas liberais comandando o Ministério da Economia, como ainda assim um projeto político que não contempla aqueles que defendem a liberdade por inteiro.
Então é isso. Você pode continuar esperando do Livres o que nós sempre fomos, o que nós somos, e que continuaremos sendo liberais por inteiro, que defendem a democracia e a liberdade no Brasil. Ao longo da semana a gente vai falar bastante sobre isso. Livres Notícia da próxima segunda-feira vai aprofundar a conversa sobre o cenário político brasileiro e sobre as nossas instituições. É isso, continue nos acompanhando e liberdade sempre.
Bom fim de semana.